Voltamos a apresentar Central Manhã.
É o programa Central Manhã aqui na sua emissora e a gente agradece a todos que estão retransmitindo nesse momento nas suas respectivas emissoras de rádio. E a vocês que acompanham diretamente, também estamos à sua disposição para você mandar o seu comentário, o seu recado ou a sua informação, a sua notícia da sua cidade através do chat que fica no canal do YouTube. No YouTube é Central de Notícias Brasil. Você vai no YouTube, coloca Central de Notícias Brasil, vem diretamente aqui para o programa Central Manhã. Você que está acompanhando ao vivo, porque a maioria das emissoras colocam o programa já depois do ao vivo no YouTube. Jalber Pereira, vamos trazer essa informação, porque está dentro ainda do que nós falamos no primeiro bloco, que foi sancionada a lei que busca endurecer o combate ao crime organizado.
É verdade, Humberto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou essa lei que promove mudanças na legislação para fortalecer aí o combate ao crime organizado e também ampliar a proteção de autoridades e servidores públicos envolvidos nessa área. A medida foi publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira, ou seja, ontem. Aliás, é hoje, viu?
Está sendo publicado hoje.
Está sendo publicado hoje. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional. A nova legislação classifica duas modalidades de crimes relacionados à obstrução, investigações e ações contra o crime organizado. Primeiro, obstrução de ações contra o crime organizado e também a conspiração para a obstrução de ações contra o crime organizado. E olha, essas punições terão pena de prisão de 4 a 12 anos de prisão, além de multa. Então, portanto, aí mais essa iniciativa aí por parte dos parlamentares aí que fizeram a lei também do governo federal que a sancionou nesse direcionamento da segurança pública aqui no país.
É um dos assuntos que foi destacado a respeito dessa grande operação que aconteceu no Rio de Janeiro, que acabou vitimando aí 121 pessoas.
Dentre elas, quatro policiais.
Foi que, não nesse caso específico, uma das maiores dificuldades que se tem para a realização de uma operação como essa, quando se refere ao crime organizado, é não vazamento das informações antes da realização da operação. Porque muitas vezes os próprios agentes públicos que estão envolvidos nas investigações acabam vazando as informações para determinados membros do crime organizado, o que pode dificultar ou até inviabilizar uma possível operação como essa. Quer dizer, quando você chegar numa determinada região para fazer uma operação, os criminosos já estão sabendo dos detalhes, muitas vezes vazados pelos próprios agentes públicos, por agentes públicos. Nesse caso aí foi destacado como um dos motivos de ter êxito na prisão e nesse caso também da morte de muitos criminosos, porque eles avaliam que não houve vazamento, apesar das investigações terem durado quase um ano para poder chegar ao momento dessa operação. Então, precisa-se de leis realmente mais rigorosas para esse caso de vazamentos. Ó, descobrir quem vazou a operação, que acabou resultando em muitas mortes, em muita letalidade, para também responsabilizar essas pessoas.
É um assunto, Humberto, bastante complexo, porque veja só, se você fizer uma pesquisa aí fora, o sentimento da população quando há esse é um tipo de operação, lembrando que foram 121 mortos, 4 policiais e 117 pessoas investigadas que podem ter tido ligação com o crime em alguma oportunidade. Mas são por que eu falo que é um assunto complexo? Porque se você fizer uma pesquisa, a maioria da população de bem é a favor da operação. Claro. Agora a pergunta é, como é que foi feita essa operação? Será que existiria algum meio, alguma possibilidade de serem evitadas essas mortes? Existiria outra situação, que nem, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo aqui rapidamente. É as pessoas que são contra programas sociais. Não, porque o programa social vai viciar a pessoa e tal. Aí eu pergunto, existe outra forma
de socorrer
essas pessoas que estão com fome.
De vulnerabilidade.
Exatamente, porque você faz um investimento com a educação, mas esse investimento que você faz com a educação, ela vai dar frutos lá na frente, mas de forma momentânea, de forma urgente. Você teria uma receita, você saberia como fazer para atender essas pessoas de forma mais urgente. Então, até você falou ontem que se alguém quiser opinar, pode mandar suas mensagens aqui para o nosso chat, porque a gente gostaria. Eu acredito que nós gostaríamos de saber essa fórmula, os parlamentares gostariam de saber e muito mais os executivos, tanto municipal, estadual e federal. Porque, como eu falei, já falava o Paulo Freire, as raízes da educação são amargas, mas docíssimos serão os seus frutos. Ou seja, fruto é uma coisa que vai produzir depois. Então é por isso que é um assunto muito complexo e que merece aí uma atenção da sociedade e o envolvimento de toda a sociedade organizada envolvida. Os poderes constituídos e a sociedade civil também.
Isso, uma reflexão bem mais profunda a respeito disso. Nós vamos trazer aqui um fato bastante curioso, que está sendo disseminado nas redes sociais uma suposta vaquinha realizada por familiares de uma pessoa que foi assassinada durante essa operação lá no Rio de Janeiro, que seria do interior aqui do estado do Maranhão, mais conhecido popularmente como Mata Rindo.
Por que será o apelido?
Estaria sendo feito uma vaquinha para poder trazer o corpo do suposto criminoso, né, para ser enterrado, para ser sepultado aqui no estado do Maranhão. E aí a minha pergunta é: você vai contribuir com essa vaquinha para trazer esse criminoso? E aí a gente se coloca também na posição dos familiares. Os familiares, a dor, a decepção, a frustração do pai, da mãe, dos irmãos, dos amigos, daqueles que foram colegas de infância, de um cidadão que tem um futuro como esse, né, de simplesmente se envolver com crime, faz parte do crime, vai para o Rio de Janeiro, é assassinado e agora os familiares sequer têm condições financeiras para poder trazer para dar um sepultamento. Por um lado, a solidariedade com os familiares. Por outro lado, a sociedade contribuir para que o corpo do criminoso tenha um sepultamento digno. Eu quero também saber a sua opinião a respeito desse assunto.
E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte: agora, Humberto, como falei, é difícil você conceituar, é difícil você julgar, porque não é só a família, tem aquele sentimento familiar. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que em outra oportunidade os familiares certamente tinham esse conhecimento, que ele poderia ter esse envolvimento? Quantas vezes a família se engajou, quantas vezes a família buscou recursos para tentar tirá-lo daquele lugar? Se ele tivesse saído daquele lugar antes, ele não teria morrido, certamente.
Colocar na escola, se preparar para o mercado de trabalho, ser um cidadão digno, acaba se envolvendo com crime.
Outra pergunta que eu faço: cadê os benefícios? Cadê os recursos que ele pode ter adquirido no mundo do crime? Entendeu? Porque o que chama a atenção é o seguinte: eu morei perto de áreas que eram muito vulneráveis, e a gente via o cara assaltando, matando. Aí quando chegava uma situação como essa, né, eles eram mais pobres do que aqueles que passavam o mês todo em trabalhando para ganhar um salário mínimo. Cadê o recurso que esse cara adquiriu?
Crime não
compensa. Pois é, cadê o recurso? Cadê a vida supostamente luxuosa? O que foi que o fez ir para o mundo das drogas? Porque tudo que a gente faz, a gente tem uma tendência de ir para o segmento social que nos chama atenção. Na comunicação é boa, você tem vontade de trabalhar, mas tem outros locais que você vai pelo dinheiro. Vou fazer aquele curso porque está pagando bem, com o dinheiro que eu vou receber eu vou poder proporcionar coisas boas para minha família, para meus entes queridos. Qual foi o motivo que ele foi para aquele, pode ter ido para o crime? Quais foram os motivos que levam as pessoas para o crime? O que foi que as pessoas ganharam com isso? Porque num momento como esse, para não ter sequer recurso para trazê-lo, para enterrá-lo dignamente na sua terra, então para que serviu esse tempo que ele levou no crime?
Pense nisso, você adolescente, você jovem que está acompanhando o nosso programa. Olha, nós estamos falando de vaquinha, de solidariedade. Vamos a Itambé, na região ali do sudoeste da Bahia, com o Tonhão de Messias, da nossa rádio parceira Ativa FM. Ele tem pede a colaboração de todos, dá essa contribuição para Dona Célia. Dona Célia é uma senhora que fez uma cirurgia daquelas de redução de estômago, é a cirurgia bariátrica, que depois teve as consequências e não teve condições de continuar o tratamento e agora precisa da solidariedade de todos nós. Vamos trazer o Antônio de Messias conversando com ela.
Tardes de dono de casa, que eu não consigo fazer nada. Limpar a casa, varrer, fazer comida, eu não consigo. Antes, até quando eu conseguia fazer sentada, botava um banquinho, um fogão e fazia sentado. Mas aí teve um acidente comigo, que eu estava fazendo café, aí a leiteira caiu em cima de mim e queimou toda. Aí o médico falou que não era para mim fazer mais. E aí eu estou lutando para mim fazer a redução de pele que desceu e a mamografia, a redução de pele do seio.
Ô Célia, você tem dificuldades, né? A gente vê que hoje a nossa saúde no Brasil, ela deixa a desejar, e a senhora faz um apelo, né, para que algum médico especialista olhe a situação e que possa ajudar?
Sim, peço a qualquer médico cirurgião que me quiser para avaliar, vai me fazer essas duas operações, só essas está bom. Quer dizer que eu vou precisar de mais, mas tirando a do seio e a da barriga, para mim já está bom.
Pessoal, a dona Célia também necessita de para que as pessoas contribuam. Ela tem um Pix aqui, se você quiser ajudar, e pode ajudar, você que é empresário, você que queira ajudar a Célia, ela vai falar o Pix que ela tem aqui em todo o Brasil, porque o tratamento dela é um tratamento muito delicado e ela precisa de ajuda. Hein, Célia, qual que é o número que as pessoas podem entrar em contato com você? Qual é o Pix?
O Pix é celular, é 73982127026. E também tenho dois filhos que não tenho ajuda, eu não moro com o pai deles, então eu preciso mesmo de ajuda mesmo.
Bom, pessoal,
vamos só deixar um pouquinho mais aí o nosso Pix para que você que quer colaborar, dar a sua colaboração para a dona Célia, lá de Itambé. Agradecemos aí o Tonhão de Messias com sua sensibilidade de trazer o tema lá direto do sudoeste da Bahia. É o, vamos repetir, 73981. Eu acho que tá trocado ali o. 8112 7026 é o Pix para colaboração lá para a dona Célia, para ela continuar o seu tratamento de saúde. Nosso abraço a todos vocês que nos acompanham aí através da rádio Ativa FM. Vamos pedir aqui, como houve uma certa pressa aqui na hora de digitar o Pix, nós vamos pedir para permanecer mais tempo à disposição através do nosso vídeo, quem está acompanhando no YouTube. Está aí, 73981127026. É o Pix da dona Célia Aparecida, lá de Itambé, na Bahia. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente traz outras informações para vocês.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Catulé Júnior acompanhou uma série de entregas de anúncios do governo do estado em Humberto de Campos. Famílias foram incluídas no programa Maranhão Livre da Fome, com cartões de benefício e mais de 100 títulos de terra foram entregues. Também foram assinadas ordens de serviço para obras importantes, como reformas de escolas, delegacia, implantação de estação tecnológica e construção de uma praça da família. O deputado destacou ainda a autorização para a pavimentação da estrada que liga a Sede ao povoado Rampa. frutos de articulação com o governo estadual. O deputado Fred Maia agradeceu as ações do governo estadual nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ele citou o envio de motos para o grupo Águia da Polícia Militar para a redução da violência e a chegada de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, importante no período de estiagem da região. O parlamentar também mencionou a reforma do Centro de Ensino Oscar Galvão e reforçou o apoio às demandas de infraestrutura e segurança dos municípios do Médio Mearim. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.